Olá pessoal, olá comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio Barizon, eu estou aqui com a minha amiga Cíntia Ruiz
Oi, oi.
e meu amigo Petros Habib
Fala, comunidade ágil, beleza?
para receber mais um convidado super especial, uma grande referência, muita gente deve ter aí como referência. Depois pega lá, quem não segue ainda, segue lá no LinkedIn depois, vai estar no nosso descritivo. E eu vou pedir para ele se apresentar aqui. Então, Marcelo Neves, por favor, faça as honras, apresente-se, por favor.
Legal, pessoal. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. E, bem, Marcelo Neves. Eu trabalho há muito tempo, já há muitos anos mesmo, com agilidade, métodos ágeis, processos aplicados a desenvolvimento de produtos digitais. Já trabalhei com agilidade aplicando fora do mundo de produto digital, foi uma experiência bem legal, mas a minha experiência bastante é trabalhando com produtos digitais e melhorando o processo e ajudando. Então, é o que eu tenho feito nos últimos, na verdade, desde os meus há 30 anos, né? Porque minha experiência começa em 1993, vamos dizer assim, profissional, e de lá para cá, 93, viu? É,
Espetáculo.
30 anos. E de lá para cá, estamos aí trabalhando nas mais diversas posições ou papéis em liderança de produto.
Não, legal. E aí, a gente vai querer saber disso tudo aqui, mas vamos começar com a primeira pergunta, cara. A primeira pergunta é a seguinte: o que é ou quem é o PO Casca Grossa? Conta pra gente.
Legal, legal. Bora. Eu falo muito sobre o PO Casca Grossa, tem um motivo pelo qual. Vamos lá. Há muito tempo atrás, lá nos início dos anos 2000, eu estava trabalhando muito com o desenvolvimento de produto digital mesmo. Então, eu estava trabalhando no desenvolvimento de um SFA, um Salesforce Automation. Era um produto digital B2B de automação de força de vendas. Então, eu trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro. Quer dizer, remotamente ali para o Rio, e a gente desenvolveu um produto. A gente tinha um produto no qual a gente colocava para as empresas dos mais diversos segmentos, desde indústria farmacêutica, como por exemplo Aventis, Sanofi, até mesmo distribuidoras. E a gente botava esse produto digital para toda a força de vendas daquela empresa poder utilizar o produto. E o mais interessante é que no meu papel naquele momento, especificamente nesse produto, era de líder de produto, né? Eu liderava ali o produto, eu trabalhava com o time, fazia ali o meu discovery do produto, já um pouco mais afastado da parte técnica, mas muito mais na questão de produto. Até que 2007, 2008, ou um pouquinho antes disso, alguma coisa assim, já perdi um pouquinho a referência, eu comecei a ver alguma coisa chamada de Scrum. Aí eu falei assim, caramba, Scrum, que é isso? E foi pela internet, né? E naquela época a internet não era o que é hoje, né? Não tinha essa abundância de conteúdo. Mas eu comecei a seguir, eu não me lembro qual foi. Foi um dos signatários do Manifesto Ágil, né? Que depois ali ficou famosinho e tal. Mas eu acompanhava muito o conteúdo dele. E ele falava sobre Scrum. Foi um dos dois criadores do Scrum. E aí, eu, pessoal na empresa, a gente começou a ver, poxa, que legal, uma nova maneira de você trabalhar, de você fazer desenvolvimento de produtos. Vamos testar? Vamos. Então ali eu comecei a experimentar, não só no papel de líder ali de produto, mas eu comecei a levar para a empresa agilidade. Porque comecei a experimentar. Então a gente trabalhava com um time bastante jovem, aí a gente começou a botar ali as sprints, começou a fazer retrospectiva, inclusive começou a me dar uma série de problemas, mas isso daqui a pouquinho eu conto. E aí eu reparei que no papel do PO ali, do Scrum, ele estava extremamente focado muito em backlog. Tomar conta do backlog, criar backlog, escrever as histórias, refinar o backlog. E eu pensava cá com os meus botões. Peraí. Eu, como líder de um produto ali, eu falei assim: poxa, eu faço muito mais do que isso. Eu faço muito mais do que isso do que simplesmente ficar olhando uma lista priorizada de itens que possivelmente vão ser desenvolvidos. Tudo bem, eu guardei isso para mim, comecei a experimentar ali e eu falei o seguinte: tá, eu tenho que ir além de gestão de backlog. Eu tenho que olhar para diversos outros elementos quando a gente está desenvolvendo um produto digital, que vão muito mais além do que o backlog. Eu guardei isso e aí eu comecei a dar o meu tempero ali na empresa do que seria um PO. Falei, não, o PO não é só isso, ele, né? Não deveria ser só esse cara que o Scrum fala de backlog, de escrever histórias de usuário, embora o framework Scrum, o guia do Scrum, nem fala de histórias de usuário, mas isso é outra história. Estamos falando dos itens do backlog, né? História de usuário é apenas uma técnica. Mas enfim, fiquei com aquilo na cabeça e eu comecei a desenhar ali na empresa qual deveria ser o papel realmente de um PO. E aí, tempos mais tarde, eu falei assim: não, esse cara é o PO, o casca grossa. É o cara que é responsável não só pelo backlog do produto, mas pelo produto em si, né? Um papel que, vamos dizer assim, seria ali a porta de entrada para quem deseja trabalhar com liderança de produto digital ou até outros tipos de produto. Daqui a pouco a gente pode falar. É, eu trabalhei com agilidade em outros contextos, que não foi produto digital, mas foram experiências bem, bem bacanas. E eu falei, não, esse cara tem que ir além disso. E foi aí que eu comecei a ver um pouquinho do que estava no Guia Scrum para minha realidade. Eu falei, não, não dá para a gente mais ter esse PO. O tempo passou. E eu fui reparando que no mercado, olha como é que a resposta é longa. Passou-se um tempo, eu falei assim, eu ia para o mercado, eu via que a atuação do PO, ela não dava mais para a gente só tomar, só para ele cuidar do backlog, ficar dedicando seu tempo a escrever histórias de usuário. O tempo passou e as empresas começaram a perceber o seguinte: bacana, é um papel bem interessante, mas a gente precisa de mais. Então, PO casca grossa é esse líder de produto que entende o produto, que ele faz a gestão de produto, ele entende da estratégia desse produto, embora em muitos casos ele não vá ser o cara que vai criar essa estratégia de produto, às vezes sim, mas na sua grande maioria não. Ele olha a evolução desse produto médio e longo prazo e é o cara que não está preocupado apenas em fazer entrega de funcionalidade. É um cara orientado a resultado, que é uma das coisas que eu brinco muito. Eu vejo muito o PO como esse cara que é o tirador de pedido. O cara vai lá, tira o pedido, anota o que o cliente quer, bota debaixo do braço, detalha, entrega para o time de desenvolvimento. A gente não precisa, né? A gente precisa ir mais além do que isso. Então, o PO casca grossa, fazendo a definição aí, é esse cara, é esse líder de produto que ele está trabalhando orientado à entrega de resultados e não apenas à entrega de funcionalidades. Basicamente é isso. É um papel, é uma evolução, é um além daquilo que a gente tinha ali no guia do Scrum, de que ele só tomava conta ali do backlog.
Muito bom, Marcelo. Na sua visão, então, o PO casca grossa é o que as empresas estão fazendo PO e PM numa pessoa só, né? Que você chama de PO casca grossa, é isso?
É por aí, é por aí. Isso é um assunto assim bem polêmico, porque assim, existem empresas que você só tem o papel do PO, existem muitas, existem empresas onde você tem o papel do PO e do PM, inclusive empresas muito que têm práticas bem avançadas de liderança de produto, elas costumam chamar o PO de APM, que é o entry-level, né? É o cargo ou papel inicial aí de produto. E tem empresas que só usam o PM. Só tem o papel do PM. Mas é bem por aí o que você falou. É justamente esse profissional que ele não tá só ali no tático, sabe? Só tocando ali o dia a dia com o time, mas ele consegue ter essa consciência de que ele precisa cuidar e se apropriar e tomar para si o produto, né? Aquilo que a gente tanto fala de senso de dono, né? De olhar para o produto. Porque a gente, quando tem esses dois papéis, a gente fala muito assim, né? O PO, ele tá olhando muito para o tático e o PM para o estratégico. O PM tá olhando muito para fora e o PO para dentro, no sentido de que o PO tá ali tocando o time, as entregas, enquanto o PM tá olhando para o mercado, vendo como que aquele produto se encaixa no mercado. E eu não tô falando só mercado externo, não. Às vezes o mercado interno, o ambiente interno da própria organização. Então, é sim um pouco desse profissional que olha para o tático sem esquecer da parte estratégica. É bem por aí, sim.
Show. E você falou que você já trabalhou, né, em outros contextos, que não só voltado para a área de produtos, que empresas, que áreas foram essas, e como é que foi essa experiência aí?
Boa, bacana. Isso foi uma experiência bem legal. Foi em 2017 a 2000, a iníciozinho de 2019, janeiro de 2019, eu trabalhei para o Grupo Soma. Grupo Soma é um grupo. As meninas vão entender melhor, né? Os meninos nunca lembram o que é o Grupo Soma. Eu também nem sabia. É um grupo que é dono das marcas Animale, Farm, ou seja, moda feminina. E o que que a gente fez ali? A gente tinha times de marcas. Cada time era um time de marca. E esses times eram responsáveis. A gente tinha a figura do PO, é bom entender isso. A gente tinha a figura do PO, tinha o time que desenvolvia as demandas, que não eram desenvolvedores, não eram QAs, eram outros profissionais. E cada time tinha responsável por promover ali a marca, alavancar a marca através de campanhas de marketing, através de ações junto à comunidade. Então, cada um desses times, compostos ali por 8, 9, às vezes 10 pessoas, você tinha ali dentro analista de marketing, auxiliar disso, analista daquilo, coordenador, e tinha a figura do PO. Esse PO era o cara que entendia muito daquela marca, né? Que não deixa de ser um produto, não era um produto digital, mas era um produto, uma marca, e ele coordenava e trazia para o time todas as ações que precisavam ser feitas para promover aquela marca. Então, eu pude participar desde a concepção, da ideação desses times, até a implementação, até a maturidade desses times. E foi muito legal de ver, né? Muito, muito bacana ver o seguinte, né? Como que as coisas mudaram, né? Porque a partir de um certo momento, a gente começou a criar squads para cada marca, né? E fazia muito sentido lá naquele contexto, tá? Então a gente reunia numa squad todos os profissionais necessários para que pudessem dar conta daquelas demandas de marketing, demandas daquele produto, daquela marca. Então, cada time era uma marca, um time de Animale, um time de Farm, um time de roupa masculina, feminina, tinha também moda masculina, moda infantil, embora não fosse só o foco. E aí cada time tinha suas demandas. A gente organizou, foi muito legal de construir ali um Kanban para cada time, onde eles conseguiram visualizar todas as etapas do trabalho. Isso foi muito legal, porque como que era feita as coisas? A gente tinha ali uma pilha de papel, as pessoas recebiam as demandas, iam fazendo. Quando não, por e-mail. Quando não recebia, por e-mail. Quando a gente começou a trazer Kanban, método Kanban, mostrar para as pessoas como que as demandas estão, né? Visualizar o fluxo do trabalho. Só de visualizar o fluxo de trabalho já foi como se fosse uma grande epifania, porque o pessoal falava assim: não, não, o trabalho é feito desse jeito. Não, mas tem essa etapa. E foi muito interessante descobrir que as pessoas de um mesmo time não concordavam ou não tinham, talvez a melhor palavra seja essa, a mesma visão sobre qual era o fluxo de trabalho. Quando a gente trouxe tudo às claras, deu transparência do que é esse fluxo de trabalho, e a gente começou a tirar métricas, como por exemplo, vazão e o lead time, ou seja, quantidade de itens que as pessoas conseguiam entregar por semana, a gente estava medindo por semana, e também o tempo médio ali de resolução de cada demanda, isso foi assim, algo que mudou muito, porque não que se começou a se comparar um time com o outro, não, até porque as demandas eram muito particulares de cada time, embora fossem do mesmo tipo, né? Mas eram marcas diferentes, campanhas diferentes. Mas isso deu base para que pudesse dar capacitação para as pessoas, pudesse entender qual realmente é o capacity de cada time. Com isso, a gente começou a ter uma coisa que a gente não tinha. A gente fazia muitas coisas no desespero, no sufoco. Poxa, tá aqui, faz. E às vezes os problemas eram muito grandes, porque imagina você pegar e fazer uma campanha de marketing e errar no tipo de modelo, no tipo de modelo, né? Que eram modelos femininas, masculinas, enfim, vários tipos de modelo. Imagina você errar no texto de uma campanha. Já pensou? Isso era impresso em várias revistas, ia para mídia. Então, um erro desse ia para milhares de pessoas. Então, quando a gente começou a tirar as métricas, deu visibilidade do que precisava ser feito, do fluxo de trabalho, das demandas, a gente começou a ter uma coisa que eles adoraram: previsibilidade.
Perfeito.
Então a gente começou a entender quando que a gente começa, quando a gente conseguiria entregar as demandas.
Bacana, Marcelo. Você falou aí, cara, de Kanban, de algumas métricas. Vocês tinham o papel ali de um Scrum Master, ou de um DM, ou de um agilista, ou essa necessidade, ela foi nascendo ali, você como time, né, fazendo parte do time de produto, foi construindo essa visão de Kanban, o fluxo que cada time tinha, como que nasceu isso daí, né? Porque essa parte é mais voltada para o papel ali do agilista, né?
Isso. Boa. Então, no início, como a gente dominava esse conhecimento, a gente montou ali tudo que a gente precisava. Inclusive, a gente falou muito a nível de time, né? Mas a gente também montou ali fez uma gestão de portfólio, mas isso é outro assunto. A gente dominava esse conhecimento naquele momento, tá? Mas aí, com o tempo, com o passar de 3, 4, 5 meses, a gente percebeu uma coisa muito importante, que não era só uma questão de criar um time e de ter ali os eventos, como por exemplo, fazer um replenishment, às vezes review. Não era só isso, mas a gente precisava realmente de um profissional ou uma profissional que ajudasse a gente a tocar o dia a dia, que olhasse com o olhar clínico para trazer novas práticas ágeis, para trazer para a organização como um todo uma visão. Não só para esses times de produto, mas também para a inteira organização, porque a empresa era muito mais do que esses times, né? Isso ficava dentro de uma área de digital, só para contextualizar um pouquinho. Então a gente começou a falar assim: poxa, acho que a gente precisa de um profissional que comece a disseminar um pouco dessa cultura da agilidade dentro da empresa e que olhe com carinho para esses times. No sentido de não deixar eles órfãos, porque muitas vezes a gente dominava ali a questão do método, das práticas, mas a gente não tinha tempo para ficar olhando cada um dos times. Eu acho que, no final das contas, a gente criou só para os times de marca, ficaram 6 times. E eram muitos times, e a gente tinha outras responsabilidades ali. Então não dava só para a gente ficar olhando, tomando conta ali. Por exemplo, eu me lembro no início, a gente criou alguns chapters. A gente tinha um time ali de UX e a gente criou um chapter de UX e foi muito legal. O pessoal adorou. A gente fez uma dinâmica para engajar esse pessoal e acabou tendo um problema, porque quando a gente começou a montar times, em vez de ter o departamento de UX, a gente pegou um carinha de UX, uma profissional de UX e botou em cada time. E aí foi meio que uma mudança muito brusca, né? Porque você tinha antes uma coordenadora de UX num mesão onde todas as profissionais de UX ficavam na mesa e agora não, elas não ficavam mais nesse mesão, elas ficavam na mesa de cada um dos times. Isso começou a fazer com que a gente percebesse a necessidade do seguinte: imagina um time multifuncional, então a gente começou a trazer algumas questões. Quem deve fazer a gestão funcional de cada uma dessas pessoas? Quem faz? Era o PO? Era o gerente? Quem teria que fazer? Então essas questões, para serem resolvidas, a gente trouxe esse agilista que veio com uma responsabilidade muito maior do que apenas ficar tocando evento, daily, review. Não, ele teria que trazer, vir para a mesa para discutir exatamente isso: melhores práticas, como quem deveria fazer a gestão funcional, montagem dos chapters de UX. Então, foi muito nesse sentido. Depois de 3, 4 meses, a gente então trouxe esse profissional de agilidade. Que começou a contribuir bastante, porque esse profissional estava realmente dedicado a esse assunto.
Legal. Neves, me diz uma coisa, cara. Esse é um caso legal para a gente entender, mas qual era a dor, assim? Por que eles te chamaram a princípio, né? O que estava doendo ali para eles chamarem o Neves? E aí é o seguinte: eles foram atrás do quê? Da agilidade logo? Eles falaram assim: não, vou contratar aqui para ser mais ágil, ou seja, eles estavam atrás do meio ainda. Mas qual era o objetivo final? O que que eles queriam melhorar? Então, qual a dor, né? Por que eles sentiram essa necessidade, cara?
Cara, muito boa pergunta. E você me fez lembrar, Bari, agora o real motivo pelo qual a gente foi chamado. Não foi agilidade. Não
Legal.
foi agilidade. Tanto é que a agilidade foi apresentada depois como um algo mais.
Legal.
A gente foi chamado por quê? A gente foi chamado para ajudar eles no sentido de fazer com que a empresa trabalhasse orientada a resultado. Por quê? Em conversas com o responsável lá, que chamou a gente. O time era muito tarifeiro. Muito. Os times eram muito. As pessoas eram muito tarifeiras. Primeiro que eles não estavam divididos em times multifuncionais, nas squads. Então era o pessoal muito tarefa. Cara, eu executei minha tarefa.
Pronto.
Acabou? Pronto.
Não tá comigo, né? Não
Né?
tá comigo.
Tá com ele, não tá mais comigo. E aí, a gente falou o seguinte: olha, a gente tem vários mecanismos ou ferramentas para a gente mudar esse cenário. Um desses elementos, que não foi o primeiro, é a agilidade. O primeiro foi as OKRs. A gente começou com as OKRs, tá? O que a gente fez? A gente começou a trazer toda aquela estrutura de OKRs. E foi muito legal, porque ali a gente ainda não tinha os times de produto. A gente começou com as OKRs por áreas.
Legal.
E aí, essas OKRs ficaram muito grandes. A gente falou assim: poxa, mas espera aí, como é que a gente vai se organizar para atacar cada uma dessas grandes OKRs e até mesmo desmembrar essas OKRs, esses objetivos, porque eles eram muito grandes mesmo. Foi aí que surgiu a ideia de vamos usar agilidade, vamos trazer as abordagens ágeis, os métodos ágeis, para criar times de produto. Aí a gente passou por toda a parte de design organizacional, de não, a gente precisa um time para o produto A, para o produto B, para o produto C, que na verdade eram as marcas. E aí a gente conseguiu criar os times. Aí a gente pegou as OKRs da organização, né, das diretorias, né, não era nem área, das diretorias, a gente decompôs em OKRs para os times, mantendo essa conexão do OKR tático, né, o OKR do time, com o OKR estratégico da diretoria. Então, a grande dor era como que a gente traz para dentro da empresa uma cultura de trabalho por resultado e não o trabalho tarifeiro, o eu fiz a minha tarefa, agora tá com outro. Então, essa foi a grande dor, Bari.
Não,
Mas é
legal.
engraçado você falando isso, porque essa grande dor me parece uma grande dor da empresa como de uma maneira geral, né? Na verdade, muitas empresas, né? Provavelmente não só na época do Grupo Soma. E esse trabalho de olhar para esse todo também não me parece uma coisa especificamente de alguém de produto. E aí eu fiquei com essa dúvida, como é que foi essa? Você falou que não trabalhou sempre com produto, porque isso me parece talvez uma coisa de um consultor ou de um agile coach ou de alguém tentando, né, organizar a camada que está acima ainda do time de produto, porque isso provavelmente não é exclusividade dos times de produto de lá, né?
É, tudo começou, na verdade, a demanda não veio. A demanda veio muito por um diretor que tinha lá, junto com dois gerentes, que estavam olhando para o mercado e falaram assim: poxa, parece que existem formas melhores da gente trabalhar. Ou seja, eles nunca tinham tido contato com o OKR, nunca tinham tido contato com agilidade, nunca tinham tido contato com práticas modernas de gestão de produto, tá? Era aquela gestão tradicional de produto, legal? Então eles começaram a olhar para o mercado e falaram assim: uau! Inclusive tinha uma revista, acho que foi na época, ou foi coisa de um ano atrás, na época, que era da revista Você, falando de times ágeis. Acho que tinha uns cachorrinhos na capa, meio que falando da agilidade como rapidez, né? E eu me lembro que o diretor trouxe essa revista. Pô, cara, é isso aqui que eu quero experimentar. É isso aqui que eu quero tentar. Quem sabe se isso aqui não vai fazer com que a gente saia desse time mais tarifeiro, a gente trabalhar orientado a resultado e a gente ser mais eficiente no nosso dia a dia. Tinha muito desperdício no dia a dia deles. Eles percebiam que, por exemplo, eles tinham muitas pessoas, né? Isso trazendo mais detalhes aí. Eles tinham muitas pessoas que às vezes faziam muita coisa, mas não chegava a lugar nenhum. E aí ele falou assim: cara, será que não dá para a gente tentar isso aqui? Então não veio através de um Agile Coach, não veio através de um profissional de agilidade, veio de alguém, um diretor com esses dois gerentes, que olharam para o mercado meio que ali em 2007, não 2007, não, 2017. 2017, né? Foi de 2017 a 2019, iníciozinho. 2017, eles falaram assim: opa, tem uns negócios que estão acontecendo. E foi num momento, gente, em que se falava muito de agilidade, a gente estava num boom muito forte de agilidade, como a gente está hoje, né? Mas estava se falando cada vez mais. E foi aí que até empresas fora de tecnologia começaram a prestar atenção nisso. E foi o caso desse diretor com esses dois gerentes. Queremos experimentar isso aqui. E foi o que fez a gente aparecer lá na empresa e trabalhar ali para eles durante uns 2 anos e pouquinho.
E a percepção deles, como é que ficou, cara? Ao final do trabalho, será que teve um final?
Legal. Tem sempre um final. A gente encerrou ali por volta de janeiro de 2019. Esse trabalho ali com os times das marcas, né, dos produtos dele, que não era tecnologia. Foi uma experiência bem legal, porque foi um aprendizado para a gente que estava ali. E quando você fala de agilidade, né, fora de TI, fora da tecnologia, foi uma experiência muito legal, porque a gente levou conhecimento de produto mais agilidade, né? Mais agilidade, diga-se de passagem, eu só tratei de focar muito aqui na questão das OKRs, do Kanban. Teve alguns times que começaram a trabalhar também com Scrum, por que não? Ao fim, eles ficaram tão satisfeitos que eles falaram assim: gente, a gente não precisa de mais nada. Agradecemos vocês. Tá tudo tão maravilhoso, a gente gostou tanto, e que a gente vamos parar um pouquinho aqui e depois a gente volta. Mas foi legal no sentido de que eles não interromperam o contrato ou rescindiram o contrato bruscamente, eles foram preparando. E a gente foi preparando eles. De que forma? A gente foi disseminando ali a cultura ágil com o pessoal. A gente deixou agilista ali dentro, a gente deixou pessoas, times que já estavam se desenvolvendo de forma autogerida. Então, a gente percebeu que eles já estavam muito mais, com muito mais musculatura ágil do que estavam, obviamente, no início, quando a gente chegou. Então, foi uma experiência legal, porque eles falaram assim: não, a gente possivelmente vai acabar nesse período, depois a gente vai voltar, depois eles até chamaram, mas a gente falou: não, a gente já está em outro momento. Mas naquele momento eles preferiram parir, porque realmente, e isso foi uma coisa interessante, muitas das coisas que a gente começava a levar para eles, isso é muito interessante de pensar, eles não estavam mais conseguindo digerir novas práticas, novas ferramentas, técnicas. Por quê? Não sei se vocês já trabalharam nesse mercado de varejo, né? Moda varejista. É insano. Você entra numa sala dessa, por exemplo, você tem vários monitores, onde você tem dia a dia o quanto que cada marca vendeu, um comparativo entre marcas, e existe uma verdadeira concorrência, disputa entre as marcas dentro da própria empresa. Então, ambiente extremamente agitado, acelerado. Isso para não falar de uma Black Friday, onde existe uma verdadeira sala de guerra durante toda a Black Friday. Então, assim, eles não poderiam parar toda a empresa só para ficar trazendo agilidade. Então, eles preferiram, naquele momento, retardar um pouco a velocidade de adoção de novas práticas ágeis para colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam e já estavam colocando muita coisa em prática para depois desenvolver mais à frente. Um desses exemplos, um dos legados que a gente conseguiu deixar lá foi: a gente deu um pontapé no RH. A gente começou a levar algumas práticas ágeis para o RH, tornar ali um RH ágil. Isso foi muito legal. Claro que naquele momento começou com pequenas práticas e foi o momento em que houve essa interrupção. Por quê? Poxa, a empresa estava crescendo, depois foi quando eles compraram outras marcas como o Hering, e aí todo esse movimento de integração, de compra de outras marcas e grupos, faz com que eles, opa, a gente precisa olhar mais aqui para o dia a dia e não trazer tanta coisa nova nesse momento. Então, foi, a gente deixou um bom legado lá, parou durante aquele momento, porque eles já não tinham mais braço para digerir tudo aquilo que a gente estava levando para eles.
Muito legal. E deixa eu fazer mais uma pergunta, cara, que tem a ver com isso. A gente, há 2 semanas atrás, também recebeu uma pessoa aqui, né, Felipe Martins, que acabou falando sobre um ambiente que não tinha nada a ver com tecnologia, não tinha nada a ver com produto digital. E você trouxe agora mais um exemplo. Mas você consegue traçar um paralelo entre a agilidade num ambiente digital e num ambiente tradicional ou físico que seja? Quais são as diferenças? Quais são as principais dores que tem de um lado e de outro? Se é que tem diferença também, né? O que você vê que num lado funciona melhor do que o outro? Tem isso, Neves?
Tem muita coisa, tem muitos problemas que são comuns, tá, a esses dois universos, né? Tanto ao mundo físico, como esse exemplo, né, de moda varejista, quanto produtos digitais. É claro que, por exemplo, a minha formação toda a minha experiência vem de produtos digitais, né? De atuação em produtos digitais. Mas eu percebo que, por exemplo, quando a gente foi levar a questão de novas formas de trabalho, processos ágeis, management 3.0, a gente falou de muito de management 3.0, isso foi muito legal para eles, né? De fazer uma gestão mais moderna. Eu reparo que, assim, primeira grande diferença, eu vejo que o mercado de tecnologia, ele está muito mais antenado. Ele está muito mais antenado com as novidades. Então, por exemplo, quando a gente foi levar em 2017 isso para esse grupo, tudo era mato alto. Tudo era mato alto. Quando, na verdade, dificilmente alguma empresa em 2017, não que ela não tenha usado, não que ela não tenha utilizado agilidade, mas dificilmente ela não teria escutado falar algo sobre. Ela saberia o que são as OKRs, Kanban, o Scrum. Mas quando a gente chegou nessa empresa, tudo era muito mato alto. Então a gente percebe, acho que a primeira grande diferença: mercado de tecnologia, produtos digitais, eles estão muito mais antenados com essas mudanças e as novidades. Então, fazer a introdução de abordagens ágeis, de métodos ágeis, é mais acelerado, justamente por essa preocupação. E eu acho que o grande motivador disso é o insucesso dos projetos e produtos dentro de tecnologia. Para mim, creio eu, a minha tese é de que esse é o grande motivador de TI, de tecnologia, tá sempre olhando para as novidades, tá sempre olhando para o que que o mercado tem a oferecer. Uma segunda mudança é o seguinte: então a gente falou, primeira, né? Já não é nada novidade para a tecnologia. Para as outras áreas, ainda é muita tecnologia. Hoje, se a gente for ver, muitas áreas que estão adotando abordagens ágeis, gestão de produto, do jeito que a gente faz hoje, e que não é produtos digitais, não é tecnologia, tudo ainda é muito mato alto, tá? Tudo é muito novidade. Então, o pessoal da tecnologia está muito mais antenado. A segunda grande diferença que eu poderia citar está muito ligado às pessoas. As pessoas em si. Como assim, né, Marcelo? Como? De que jeito? O que que você está falando de pessoas, né? Hoje a gente vê uma preocupação muito grande dentro de tecnologia com empoderar as pessoas, com respeito pela diversidade, com toda uma gama de assuntos que empatia, que está no nosso radar, e que muitas vezes você vai fora da tecnologia, não tem essa preocupação. Não que as pessoas não sejam empáticas, não que as pessoas não tenham preocupação com o próximo, não é isso. Mas é que dentro da tecnologia eu vejo uma ênfase maior nesses tópicos hoje: diversidade, empoderamento, dar autonomia para as pessoas. Não fazer, por exemplo, vou pegar um exemplo clássico, com algo que eu sofri lá no passado: microgerenciamento. Então, por exemplo, um ainda fora da tecnologia. Dentro da tecnologia também, mas é muito mais comum, muito mais forte dentro da tecnologia, um gerente ficar fazendo um gerenciamento de toda e qualquer ação dos seus liderados, né? Dos seus liderados. Então ele está coordenando cada tarefazinha, o que que está fazendo, o que que não está fazendo. Isso é microgerenciamento. Eu lembro até, eu brinco muito que eu fui muito microgerenciado lá no início da minha carreira. Eu tinha um chefe. Eu sempre brinco que eu chamo ele de Rogério, né? Para não ter problema. Rogério, Rogério, Rogério. E aí ele assim, ele chegava na minha mesa, ele perguntava assim: "E aí, tudo bom? Tudo bom." Mas essa pergunta "tudo bom" era: "Como é que estão as coisas aí?" E eu era desenvolvedor de software naquele momento, tá? Eu era desenvolvia no lá em 94, 95, desenvolvia software, Clipper, Visual Basic. Aí no meio da manhã ele ia tomar um café, voltava na minha mesa e aí andou, andou, andou. Antes do almoço, eu estava indo sair para almoçar, ele me perguntava: "E aí, como é que tá?" Então, 3 vezes de manhã. Quando eu voltava do almoço, ele me perguntava novamente: "E aí, como é que tá lá? Andou?" Como se eu, durante o almoço, trabalhasse, né?
Andou
E ele
seu
fazia
almoço, né?
isso.
Você almoçou, você comeu, é isso, se alimentou.
É exatamente isso. Então, ele perguntava mais 3 vezes de manhã, 3 vezes à tarde. Ele fazia isso todos os dias. Não é à toa que eu desenvolvi, e é sério, eu desenvolvi uma gastrite. Eu fazia endoscopia de 6 em 6 meses,
Pelo amor de Deus.
todo semestre. É sério. E eu achava que era alguma coisa que eu comia, eu achava que era alguma coisa já do meu organismo. Quando eu saí da empresa, eu nunca mais fiz endoscopia. Eu nunca fiz uma vez. E olha que eu já saí dessa empresa tem mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Só fiz uma vez, uma única vez. E aí foi que eu falei assim, era todo aquele microgerenciamento que eu sofria que me gerava esse estresse. Então, eu vejo uma preocupação, essa segunda grande diferença, eu vejo uma preocupação muito grande da tecnologia, pessoal que está muito nesse meio, com esses temas, diversidade, empoderamento, dar autonomia para as pessoas, deixar elas expressar a criatividade delas. Claro, quando a gente fala autonomia, não é faz qualquer coisa aí. Não é isso. A autonomia funciona muito bem quando você tem limites claros. Ó, daqui até aqui, faça o seu melhor. E você dá resultados para a pessoa poder perseguir, ou seja, fazer com que ela trabalhe perseguindo resultado e não uma tarefa atrás da outra. Então eu vejo muito, quando a gente sai da tecnologia, ainda não tanta preocupação quanto a gente tem dentro da tecnologia com esses temas. E um exemplo disso é esse microgerenciamento muito forte, que embora tenha ainda na tecnologia, eu diria que ele é muito mais forte fora da tecnologia, das pessoas quererem microgerenciar, de não ver valor, em trabalhar orientado a resultado, de. E muitas vezes, pessoal, isso é o que acaba fazendo com que isso sirva como obstáculo para a adoção de agilidade. Eu já reparei muito isso, tá? É claro que esses problemas existem dentro e fora de tecnologia, ponto. Existe dentro e fora. Mas, como a gente, dentro da tecnologia, está olhando para fora, muito motivado pelos insucessos, a gente está devorando as novidades, eu vejo nesse mundo fora tecnologia ainda tudo muito enraizado, o que representa, na maior parte das vezes, obstáculo para a adoção de agilidade.
Excelente, Marcelo. E, cara, eu vou pedir para você dar aí algumas dicas para quem está na área, para quem quer ser um PO casca grossa, mas eu gostaria de reforçar uma que você já deixou em alguns momentos aqui durante o episódio, que eu acho muito importante, que foi a sua preocupação com o contexto. Então, por diversas vezes, na hora de dar uma resposta, de explicar algum cenário, de explicar alguma coisa, você falou do contexto, que é importantíssimo, né? O que todo agilista usa o tempo inteiro, que é o depende, né? Por que que depende? Tá, depende porque contextos diferentes vão levar a soluções e a hipóteses de soluções diferentes, né? Então, além dessa que você já deixou aí várias ao longo do podcast, né, de se preocupar e estar atento ao contexto, que dicas mais você daria para quem quer ser aí um peão casca grossa, cara?
Vamos lá, para quem quer ser PO casca grossa, né? Acho que se a pessoa está no caminho aí de trabalhar com um produto, por exemplo, um agilista que gosta de agilidade e quer trabalhar com produto. Ok, tem muita gente fazendo, conheço muita gente fazendo essa migração. Ok, você pode levar muito do teu conhecimento de agilidade para produto. Preocupação é com cuidado de não focar só no backlog, né? O backlog ele é consequência de todo um trabalho de você fazer a gestão do produto, de olhar o mercado externo, o mercado interno, e o backlog ele é consequência disso, né? A gente precisa parar de olhar o backlog como naquele filme Senhor dos Anéis, né? My Precious. Não, o backlog, né? Embora ele seja importante, ele não é tão, vamos dizer assim, precioso assim. Ele não é aquela coisa intocável, ele não é aquela coisa que é o foco de todas as suas atenções. Não, você vai fazer muita gestão de backlog, vai sim, vai ocupar boa parte do seu tempo, mas se você focar única e exclusivamente só em fazer, só em olhar para o backlog, você vai esquecer a parte estratégica do produto, né? É conseguir relacionar o teu produto com o negócio. Porque quando a gente começa a falar de métricas de produto, a gente tem que entender o seguinte, né? Porque dentro de produto a gente tem muitas métricas. E eu não estou falando de métrica de eficiência, não. Estou falando de métrica de eficácia, né? Métrica de eficácia, que a gente apura a eficácia de um produto. A gente não pode esquecer que métrica de eficácia é habilitador de métrica de negócio. Porque quando a gente consegue entregar um bom produto, a gente consegue mensurar isso, a gente não está só entregando um bom produto. Um bom produto existe para a gente poder entregar bons resultados de negócio, porque um produto ele é bom quando ele atende os problemas do usuário, de quem usa aquele produto, e ele é lucrativo, ele traz retorno para o negócio. Se essa equação não fechar, fica muito difícil. Então, se você quer ser um PO casca grossa, se você olhar só para backlog, ou seja, só vou focar naquilo que é bom para o usuário e esquecer de satisfazer o negócio, de olhar a estratégia de negócio com o produto, você vai deixar a desejar, né? E eu acho que uma segunda dica para quem está nesse caminho de quem quer se tornar um PO, casca grossa, é justamente ter aí, vamos dizer, quem quiser iniciar nesse mercado, né? Começa. Eu costumo dizer o seguinte, né? Começa pelo lugar mais simples. Por isso que eu falo, começa ali pelo PO. Por que que eu falo do PO, né? E você pode ter outros papéis, como PM, como gerente. Eu sei que todo mundo quer ganhar mais. Faz sentido. Quem é que não quer? Mas quanto mais alto é esse papel, quanto mais desenvolvido, principalmente em empresas que têm essa estrutura de produto, são mais responsabilidades. Então começa ali sendo um PO. PO casca grossa, focado, tocando, ajudando o time a entregar resultado e não funcionalidade. Eu discordo grandemente do mercado, de quando o mercado diz assim: ah, não, você tem que dizer não para as partes interessadas. Meu amigo, como é que você vai dizer não para um diretor? Seu papel como PO não é esse. Então, o PO casca grossa, ele entende que seu papel não é dizer não, é sentar com esse diretor e falar assim: tá bom, deixa eu entender o porquê que você quer isso. Você me ajuda a entender? Ah, tá, eu quero isso por causa disso. E aí, esse PO, ele vai falar o seguinte: olha só, o produto, essa funcionalidade, ela não se encaixa bem nessa experiência do cliente, nessa jornada, por causa disso, disso, disso e daquilo. Então, é deixar de ser tarifeiro, é deixar de ser o garçom de luxo, a garçonete de luxo, de pegar as demandas e só entregar para o time. Então, por isso que eu falo, o casca grossa, ele tem uma atitude diferenciada. Sentar com o diretor, sentar com quem quer que seja que peça alguma coisa, não é dizer não. Você não vai conseguir dizer não. Mas é utilizar dados e fatos para tentar levar aquela pessoa para um outro canto. E em certos casos, isso não vai ser possível. Em certos casos, sim, o PO vai ter que implementar porque o diretor quer. E ponto. Tá? Então, para mim é isso. Tem questão de atitude, começar ali com o PO, muito atacando, sem esquecer o estratégico, mas muito no tático, muito ali com o time. Vai acumulando experiência e vai evoluindo, né? Tem uma boa progressão de carreira. Eu acho que são essas as dicas para quem quer ir para esse caminho, né? A agilidade hoje, né, ela está bem consolidada. A agilidade hoje, a gente vê bons profissionais no mercado de agilidade, a gente vê muito isso. Então, hoje a gente vê muita gente usando o Kanban, o Scrum, ou então um misto disso, né? Eu sempre digo o seguinte, né? A gente nunca usa essencialmente um método ou outro, ou um framework ou outro. Tudo é híbrido. É um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e a gente vai se adaptando à realidade daquele contexto. Um time não é igual ao outro. E flexibilidade, né? É você dançar conforme a música. Para mim, isso é uma soft skill fundamental. Seja você quer ser um PO casca grossa, seja você quer ser um baita de um agilista. Não adianta você brigar com a realidade. A realidade sempre vence o método. A realidade sempre vence o método. Ela sempre vai ser muito mais forte.
Muito bom.
Sensacional, Marcelo. Cara, olha, muito obrigado. A gente sai daqui com mais um episódio que vai contribuir muito para a comunidade. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por ter vindo conversar aqui com a gente, compartilhar sua experiência, seu conhecimento. E vamos que vamos.
E volte mais vezes, né? Para a gente continuar falando.
Neves, muito
Verdade.
obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Foi muito bom, cara. Show.
Sensacional. Agradeço novamente o convite de vocês.
Legal, legal.
Maravilha. Valeu, galera. Valeu, comunidade.
Valeu, pessoal.
Tchau, tchau.
Um abraço.